Senador Aníbal Diniz, eu todo ano, na última semana, tento apresentar um resumo do trabalho realizado durante os últimos 12 meses. Sei que não será possível, devido ao tempo. Eu entendia que hoje teríamos 20 minutos, mas como a sessão é deliberativa ordinária, vai ser somente 10 minutos, e isso é regimental, e naturalmente eu tentarei não passar os 10 minutos. Mas vou apresentar o trabalho até onde for possível, entendendo que o tempo limite é 10. Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, todo mês de dezembro eu venho a essa tribuna e procuro fazer um balanço do que foi o meu mandato durante o ano. É uma forma de prestar contas à sociedade. Hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o qual sou o presidente, realizou uma audiência onde eu prestei conta com um relatório de mais de 200 páginas do número de audiências, debates, reuniões que realizamos. Foram cerca de 600 votações, aproximadamente, estou aqui arredondando, e mais de 150 audiências públicas. Hoje eu falo um pouco aqui sobre o trabalho do gabinete. Trabalho desenvolvido com o apoio das assessorias, tanto do Senado como do meu gabinete, assessoria legislativa, orçamentária, demandas e comunicação. Tudo o que fizemos até agora, senhor presidente, só foi possível graças à participação da sociedade organizada. Aí eu falo dos movimentos sociais, sindicais, independente de cor ou até mesmo da questão ideológica. Atendi a todos durante o ano e, dentro do possível, dialoguei, busquei caminhos para que a sociedade estivesse presente em cada projeto e cada discurso que fiz aqui na tribuna do Senado da República. Conversei tanto com os trabalhadores como os empregadores. Eu sempre digo que o nosso mandato tem que ser uma caixa de ressonância de todos os atores da sociedade. Não poderia deixar de citar a participação dos meus colegas aqui no Senado, todos, senadores e senadoras, independente de partido. Com todos dialoguei, com todos conversei, entendo eu que todos colaboraram para o bom exercício do meu mandato e a imagem da Casa. Parabéns à TV Senado, à Rádio Senado, à Agência Senado, Relações Públicas, Assessoria de Comunicação da liderança do meu partido e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, construíram junto essa história. Como não poderia ser diferente, o ano de 2012 foi marcado por muitas batalhas, e eu diria, e bons combates ou bons debates. Sempre utilizei a arma do diálogo e do debate franco e aberto. Sempre defendi que não houvesse nenhum tipo de votação secreta. Sou favorável, como apresentei a PEC, que toda a votação no Parlamento, seja na Câmara ou no Senado, tem que ser aberta, que nenhuma votação seja secreta. Mas, enfim, senhor presidente, creio que dei o máximo de mim, de corpo, de alma, de coração, com lágrimas e risos, coração sempre batendo forte. Se cometi erros, sempre foi na vontade de acertar. Eu sempre digo, e a frase não é minha, mas eu repito, o fácil fizemos ontem, o difícil realizamos hoje, o impossível vamos lutar para que se torne realidade no amanhã. Assim é a vida, assim eu entendo que deve ser a postura de nós que somos homens e mulheres que atuam na vida pública. Senhor presidente, há muitos anos eu vim me dedicando ao tema orçamento da União. A proposta do Executivo para 2013 baseia suas projeções de metas fiscais que apontam para a retomada do ritmo mais forte do crescimento econômico do nosso país, e isto, claro, que é positivo. Utilizando de prerrogativa legislativa de emendar as peças orçamentárias, apresentei proposições sempre na linha dos grandes temas nacionais: educação, saúde, habitação, meio ambiente. Me nego, senhor presidente, lá na comissão de orçamento, de participar de qualquer negociata que vá na linha e dizer, olha, eu só voto algo vinculado à saúde, educação, habitação, ao meio ambiente, desde que liberem as emendas. Há quem faça assim, eu não faço, não consigo. Para mim, os temas de caráter nacional é que interessam. Se vai liberar ou não vai liberar a emenda, isso faz parte da vida e, claro, que é legítimo que cada um cobre a liberação das suas emendas. Eu não dependo de emenda para fazer política, confesso e digo claramente. Tanto que, no meu gabinete, a verba destinada a senador, eu divido por todos os municípios do Rio Grande. São lá 487 municípios. Divido igual para todos e mando para todos. Seguido, eu recebo no meu gabinete. Senador, eu recebi uma emenda sua de 250. Você não, quem recebeu foi a população do seu município, vinculado sempre a acompanhamento pela Caixa Econômica Federal, e a Caixa é que fiscaliza e libera a verba correspondente, seja para educação, para saúde, para habitação, para casa, principalmente para agricultura. 90% das minhas emendas são para a agricultura. Mas, enfim, senhor presidente, são emendas destinadas a atender o interesse da população do nosso país e, claro, no meu caso, do Rio Grande. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, apresentei 45 emendas de inclusão de metas, além de emenda de aperfeiçoamento do texto geral. A emenda mais relevante que aprovei no plenário do Congresso Nacional foi a emenda de minha autoria, que previa ganho real para os aposentados e pensionistas de todo o país. E, lamentavelmente, o dispositivo foi vetado.
Vocês concedem uma parte, senador Pain?
Se Vossa Excelência me permitir que eu avance um pouquinho mais, em seguida eu passarei, senador Maldani, com alegria a Vossa Excelência, junto com outros 31 artigos relatados da LDO. Também não me furtei a alocar recursos ao projeto de lei orçamentária de 2013 para políticas sociais que considero relevantes. Foram 44 emendas para as mais diversas áreas, sempre no campo social de caráter nacional. Nas comissões do Senado Federal, aprovamos acréscimo de recursos para as seguintes áreas: atendimento às mulheres brasileiras em situação de violência, infraestrutura para as comunidades quilombolas, defesa do direito das pessoas com deficiência, reestruturação dos institutos federais de educação, educação profissional, além de recurso específico esse para a Universidade do Rio Grande do Sul, junto com a bancada gaúcha. No final de 2011, empenhamos, com apoio de toda a bancada, os três senadores e todos os deputados federais, um investimento na ordem de 5 milhões para a reestruturação da UERGS, que estão sendo executados. Para o exercício de 2012, foram aprovados na lei orçamentária anual mais 13 milhões, com o objetivo de construir um novo campus da Universidade Estadual e Gratuita do Rio Grande do Sul, que atende a todos os gaúchos. Não há aqui nenhuma coligação política partidária, porque todos os deputados e senadores avalizaram essa emenda por nós apresentada. Senhor presidente, as minhas emendas individuais direcionaram recursos para os municípios gaúchos todos na área da educação, saúde, infraestrutura urbana, agricultura principalmente, turismo, esporte e cultura. Em 2012, indicamos recursos somente nesse ano para 80 municípios, que eu faço rodízio. 80 recebe nesse ano, 80 recebe no outro e 80 no outro, até que eu atenda o último. E começo pelo IDH. O município mais pobre recebe primeiro, os maiores recebem depois. Porque eu tenho entendimento que 250 mil para Porto Alegre não é nada. Agora lá para Capão do Leão, para Capão do Tigre, naturalmente vai ser muito importante, principalmente para a infraestrutura. Mas não deixo de mandar também para os grandes municípios, mas sempre num processo, primeiro para os menores e para os mais pobres, até atingir os maiores colégios eleitorais. Até porque eu entendo que não é a emenda parlamentar que faz que você seja reconduzido não ao parlamento, mas sim a tua postura aqui na defesa das grandes teses de caráter de interesse de todo o povo brasileiro e, naturalmente, as demandas específicas do seu Estado. Apoiamos as iniciativas da comunidade virtual, por exemplo, aqui meus cumprimentos à Interleg, mas, senador Cassiano Maldaner, eu corto o meu pronunciamento, meu tempo está terminando, porque uma parte de Vossa Excelência é um orgulho para esse humilde senador lá das pradarias do Rio Grande.
Mas eu vou ser rápido, mas eu não pude deixar de, Nem que seja no rodapé do pronunciamento de Vossa Excelência. Você precisa ter muito tempo para falar, para relatar o seu trabalho. Aliás, um trabalho que eu venho cada vez admirando mais. Aliás, eu não. Quem vem, não só os catarinenses do meu estado, não só os gaúchos, os brasileiros. E eu fico pasmado, muitas vezes, que às segundas-feiras, eu estou não sei aonde, Vossa Excelência já está cedo abrindo uma reunião de audiência pública em relação aos direitos humanos. Às vezes, às sextas-feiras, lotada também, trabalhando sobre isso. E vive aqui a colar. Dos diversos matizes, quer empregadores, trabalhadores, Vossa Excelência, buscando consenso, costurando o entendimento. Quer isso, quer no trabalho, quer índios, quer sem terra, quer com terra, quer não sei o quê. Aonde recorrer o Paim? Onde é que vão fazer? Como é que vão buscar? É Paim. Qualquer tipo de direitos humanos no Brasil, qualquer segmento, até por menor expressão, mas onde é que vão encontrar o amparo para poder ter voz de vez? É na Comissão de Direitos Humanos a presença do Paim. O Paim recebe todo mundo. Olha, é um verdadeiro desagouro, Vossa Excelência, onde desagam todas as aflições na questão social. Sem falar na luta de Vossa Excelência para as pessoas que não podem mais trabalhar, para melhorar em relação aos aposentados. Aí é uma loucura. Os aposentados no Brasil, em função do fator previdenciário, em fator não sei do quê, não só pelo Rio Grande, Vossa Excelência defende, não só pelo Rio Grande, mas pelo Brasil. Olha, eu sou um testemunho aqui que é um... Vossa Excelência pega o cajado e entra para o Brasil e todo mundo vai de atrás. Vai o Paim, principalmente quem tem reclamações ou aspiração, gostaria de ter uma voz. Aí, Vossa Excelência, eu deixo o testemunho com muita convicção em relação à Vossa Excelência no comando dessa Comissão dos Direitos Humanos, da atuação de Vossa Excelência nesta casa.
Senador Galcildo Maldana, presidente, se me der só um minutinho, e um minuto eu encerro. É só dizer que eu não vou continuar lendo meu pronunciamento, que com a fala do nobre senador Cassildo Maldaner, ele teceu, digamos, comentários tão positivos ao meu mandato, que tudo que eu leio aqui é pouco. Eu abro mão da minha leitura e fico com o seu pronunciamento, dizendo muito obrigado, por isso que Vossa Excelência foi governador, é senador de Santa Catarina, e já conquistou o carinho, eu diria, de todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela grandeza dos seus elogios. Claro que para mim é importante. Pode saber que o seu aparte vai para o currículo da minha vida. Muito obrigado, senador Cassildo Maldana. Obrigado, presidente. Só considere por lido o relatório que eu ia apresentar.